Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico,
a Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com a guitarrista e compositora Luísa Amaro.
Luísa Amaro,
sim.
Fale-me um pouco sobre o seu percurso inicial na música. Sempre soube que gostaria de tocar guitarra clássica.
O meu percurso pela música, para desespero dos meus pais, não é? Eu desde pequenina que sempre toquei. E quando era mesmo pequenina, na infantil, eu queria fazer parte do coro da infantil. Não sabia era o que é que podia, porque eu era pequenina, devia ter os meus, claro, os meus 4, 5 anos. E então, tanto quis que me puseram a tocar ferrinhos. E os ferrinhos acabam por ser, parece muito simples, mas é preciso ter uma certa noção de tempo, de ritmo. E eu, portanto, tinha os ferrinhos e gostei muito. E depois fui tocando, depois uma vez o meu pai, já agora vou contando estas histórias, uma vez eu vi um acordeão pequenino. Também era pequenina, devia ter os meus 6 anitos, e então pedi ao meu pai, e o meu pai comprou-me um acordeão pequenino, mesmo pequenino. E o meu pai é da Beira Alta, e nós íamos todos os anos para a Beira Alta nas férias grandes. E eu lá ia toda contente com o meu acordeão pequenino, a tocar a viagem toda. Portanto, que agora as viagens fazem pouco tempo, mas antigamente aquilo demorava horas para chegar, 5 horas para chegar à Beira Alta. 5 horas a tocar, ninguém me calava. E eu ali tuca-tuca, até que dei cabo, estraguei o fole de um dos botões. E o meu irmão, que era mais velho que eu, o meu irmão dizia assim, pronto, acabou-se, cheio de alegria, não é? Acabou-se. E eu não, eu continuei com os botões que me restavam. E o meu pai só dizia assim, má hora em que lhe comprei este acordeão. Portanto, sempre foi. Depois comecei com a guitarra clássica, já um bocadinho. Ah, depois chega-se aquela fase em que nós somos adolescentes e que cantamos as canções dos Beatles, dos James Taylor, daquela gente toda e tiramos esses acordes todos. era mais aquelas canções do James Taylor, You've Got a Friend, essas coisas todas. Portanto, a música já lá estava, não é? E depois, lá fui no conservatório com a guitarra clássica, até que o destino me fez encontrar o Carlos Paredes. E aí, mas aí eu acompanhava-o com a guitarra, com a viola. Quando ele adoece, é que eu começo a tocar guitarra portuguesa. E é curioso, porque eu não toco o repertório do Carlos Paredes, preferi tocar coisas minhas e estudar coisas minhas. Mas quando eu pego em certas músicas do Carlos Paredes, que as toco hoje, é tão engraçado porque parece que eu estou a ver tocar e a mão vai, sem eu perceber como nem porquê, parece que está lá tudo, assim na pele, está tudo dentro, não é? Nós percebemos, quem é músico compreende isto melhor. Parece que está lá tudo dentro e quando nós começamos a tocar é como se tudo saísse. É como todas as artes, não é? De repente, por qualquer razão, se a pessoa tem uma inspiração de alguém, a coisa pode desenvolver-se.
A minha pergunta não é bem uma pergunta, é mais uma espécie de jogo, é uma brincadeira meio séria, meio a brincar. Então era, o que lhe traz à lembrança as seguintes palavras? Guitarra.
Ai, felicidade.
Loucura.
Liberdade.
Esperança.
Também sonho, felicidade também.
Futuro.
Olha, eu vou dar uma resposta à partida, ponho duas. Ponho medo, porque não todos nós no mundo em que estamos hoje é muito complicado ver um futuro, mas ao mesmo tempo vitalidade, força, luz, compreendo.
Okay. Empatia.
Empatia? Ai, amor.
2024.
Esperança.
Medos.
Vamos nós aos medos. Escuridão.
Virtude.
Virtude. Generosidade.
Amor.
Amor, vamos dar à esperança, talvez.
Ok.
Branco, luz. É.
E para terminar, natureza.
Natureza, a vida. Vida, 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 o mais possível.
Obrigada.
Obrigada.
Uma pergunta que nos leva ao passado. Lembra-se daí há uns anos que a Marisa relançou aquele concerto em Lisboa, com uma orquestra e tudo, foi muito famoso. E o que eu queria perguntar era, é possível tocar este instrumento numa orquestra?
Já se vai tocando. Era o que se passava com a guitarra clássica. Não era instrumento de orquestra, não é, mas passou a estar integrado. Tudo depende da maneira como a pessoa o deixa evoluir.
Integra,
faz,
não é?
Crescer.
Como integra o...
É, mas já é possível. O problema que coloca era o problema que se colocava com a viola, portanto com a guitarra clássica. Tem é que haver peças... criadas, porque as orquestras estão todas feitas à partida, não é? Com os séculos que já se têm, com música feita para a orquestra. Portanto, estes instrumentos são instrumentos novos, uns porque foram esquecidos, como a guitarra clássica, mas como a guitarra portuguesa é instrumento popular, as pessoas, aquela coisa da tradição, não o viam muito como instrumento de orquestra. Mas desde que se criem peças para a orquestra e guitarra, é absolutamente, e já se vai fazer. Felizmente já se vai fazendo.
Eu vou fazer 5 questões. A primeira é: quando pensa em compor, o que inspira? Ser compositora é uma questão de caráter?
A sua pergunta é tramada. No que me inspiro quando componho, olha, muitas vezes a pessoa agarra uma melodia, às vezes ouve-se uma melodia. E gosta-se dessa melodia. E depois, deixa cá pegar nisto, deixa ver como é que isto vai dar. E levamos-la e seguimos por um determinado caminho com essa música. Outras vezes, não dá para saber, nós começamos a tratear, nós próprios, começamos a trautear uma música. Aquela música fica cá. O que eu digo sempre é que é importante que a música fique aqui, no coração. Porque depois, eu fiz uma música... que a fiz e depois deixei-a ficar quase 5 anos sem lhe tocar, porque não sabia como é que ia pegar na melodia. E disse, não, eu preciso de a fazer respirar, ela tem que crescer, ela tem que criar vida para depois eu fazer o resto. E ia cantarolando, tanto que há grandes, por exemplo, há pianistas, o Keith Jarrett do jazz é um desses, que quando toca ele está a trautear a música, a melodia que está a tocar genialmente no piano, mas aquilo tem que estar primeiro cá dentro de nós. É uma memória afetiva. Portanto, quer dizer, eu inspiro-me, às vezes inspiro-me nestas pequenas coisas. E a segunda pergunta, a de caráter, essa pergunta é genial. Eu acho que é uma questão de caráter, para o bem e para o mal. Há pessoas com feitios tremendamente difíceis, bem, e que compõem de acordo com o que lhes vai lá dentro, não é? E até podem ser, por exemplo, muito mau caráter, como dizem os brasileiros, mas podem ser pessoas com um caráter muito difícil, e a música traduz muito desse espírito. Uma pessoa mais apaziguada também irá compor de uma outra forma. Por exemplo, eu em momentos mais ou mais tristes ou mais introspectivos, tenho tendência para fazer músicas também mais melancólicas. E está ali o meu editor, que quando eu fiz o último disco, eu só tinha músicas melancólicas, muito bonitas, muito lindas, mas ele dizia-me assim, está tudo muito bem, mas não há aqui uma única música que seja mais para cima. Para um caráter mais alegre, diga-se. Então, mas eu estava a fazer uma história do Fernão de Magalhães, em que toda a viagem do Fernão de Magalhães foi difícil para o Fernão de Magalhães, até que ele acabou morto. Portanto, a viagem era tão complicada que assim, também não me estava a sair nenhuma música alegre e bem disposta. Mas acabei por fechar então o CD, lá puxei. Tive sorte, quer dizer, é tal coisa, o acaso trouxe-me, eu estava a ver vídeos no YouTube, a ouvir músicas no YouTube, e foi, é curioso, aparece-me uma música do Beleza, portanto uma música de Cabo Verde, do Beleza, uma morna, muito bonita, cantada pela Cesária Évora, e que se chamava Luísa. Eu, oh, é mesmo esta. E então comecei a trabalhar a morna, é para ser cantada, como morna que é, neste caso foi a Cesária, mas muita gente. E era uma morna que não era muito conhecida, porque às vezes eu também não queria ir buscar uma daquelas músicas que toda a gente conhece. Ah, esta, olha, esta também eu conheço. Não, aí está a minha irreverência, não é? E aquilo, Deus pôs-me ali à frente, a Luísa, mesmo ali, ó. Oh. E eu depois tirei a Luísa para a guitarra portuguesa, fiz o arranjo para a guitarra portuguesa e pronto, e ficou uma música muito mais suave e para cima e, por exemplo, também por vezes o compositor vai para palco, quer dizer, sabe que nós com a música, por exemplo, que eu faço e que o Carlos Paredes faz, o Carlos Paredes às vezes ia para grandes salas de concerto e mudava uma música ou outra. E eu dizia-lhe assim, ó, Cáspares, então está a mudar esta música, porque é que está a tocar, não vai, ele tocava outra. Ah, não, eu não quero hoje tocar esta música. Ele lá sentia porquê. Sabe, quem toca, aqui a sua pergunta é mesmo muito interessante, porque quem toca, às vezes o ato de tocar é a libertação de muitas energias que a pessoa carrega, ou porque esteja triste, ou porque esteja com problemas mesmo, não é? E nós fazemos uma espécie de uma catarse. E quando se toca tudo alivia. E depois cada músico, segundo os problemas que carrega ou segundo as coisas que tem ou a sua forma de ser, assim o transpõe para a música. Só que às vezes a música também é muito tortuosa e, também, e nós aí vemos logo, ah, esta pessoa deve ter um feitio do caraças, não é? Com toda a razão. Porque é transparente, quer dizer, quem está ligado às artes ou quem sente as artes percebe logo. Sente logo isto, não é? Mas não se foge.
Cresceu minha vida despertar. Meu olho é um nó de luar e ouro. Cor da cresceu me escutar e serenata é um poema de amor. Cresceu minha vida despertar. Meu olho é um noite de luar de ouro. Cor da cresceu escutar e serenata é um poema de amor. sem medo, meio a velar, esse meu segredo, hoje alma é um flor aberto assim, me perto de bom, vou junto de mim. Luiz, acordar, não vem sem medo, bem a velar, esse meu segredo, hoje alma é um flor aberto assim. Perto de bom, bom junto de mim. Esse nosso amor nasceu de loucura, me para viver e sou de bom carinho, mas de bom riso e de boa ternura. Se ele faltar, me já morrer. Esse nosso amor nasceu no loucura, me para viver é só de bom carinho, mas de bom riso e de boa ternura. Se ele faltar, me já morrer. Luiz, acordar, vou bem sem medo, bem revelar esse meu segredo. Hoje alma é um flor aberto assim, perto de bom, vou junto de mim. Luiz, acordar, vou bem sem medo, bem revelar esse meu segredo. Hoje alma é um flor aberto assim, perto de bom, bom junto de mim.
Como vê o futuro da guitarra portuguesa e que espetáculos tem para 2024?
O futuro, eu creio que o futuro da guitarra portuguesa é bom. Houve uma altura, até o Carlos Paredes ter adoecido, que havia apenas a tradição de Coimbra, havia apenas a tradição de Lisboa com o fado, e aquilo vivia ali muito, e depois sobressaía um Carlos Paredes que fazia uma coisa completamente diferente. Mas hoje já se vê muitos jovens e que tocam muito bem, mas muito bem, porque entretanto, por isso é que disse do Carlos Paredes, enquanto o Carlos Paredes, digamos, estava doente, que ele esteve doente durante 10 anos, quase 11 anos, houve uma geração que foi crescendo. E, de repente, começam a surgir jovens a partir de 2005, 2006, com uma boa formação guitarrística, brilhantes, executantes, muito virtuosos. Eu às vezes até digo que é demais, porque o virtuosismo é tão grande que nos apaga o lado da emoção, que para mim é fundamental. Mas pronto, mas eles tocam e estão muito empenhados e, portanto, já há muita gente a tocar e já nos conservatórios aprende-se guitarra portuguesa, já se vão fazendo experiências. Tenho uma pequena que toca guitarra portuguesa e que é fabulosa, que é a Mafalda Lemos, e a Mafalda já está na Escola Superior de Música a utilizar a guitarra portuguesa de uma outra maneira, como música contemporânea. Portanto, já vai havendo várias saídas, o Ricardo Rocha faz música contemporânea, portanto, felizmente, é um instrumento que antigamente se dizia que era muito limitado, mas que felizmente os jovens hoje estão-lhe a dar outro fôlego, outra respiração. Isso é muito bom. E depois, sabe, a guitarra portuguesa é um instrumento, isso aprendi com o Carlos Paredes, e todos nós aprendemos quando agarramos na guitarra portuguesa, é um instrumento mágico e nunca mais se consegue largar. Nós tivemos uma vez no Brasil com os Madre Deus e o Pedro Aires de Magalhães, que era o mentor do projeto, o Pedro Aires tocava com os Madre Deus, tocava a viola, não é? Tocava a guitarra. Ele uma vez disse assim, ó Carlos Paredes, olha, preste-me lá a sua guitarra. E o Carlos Paredes, que nunca emprestava a guitarra dele a ninguém, pela tal situação de sentir que lhe mudavam sem querer o timbre da guitarra, emprestou ao Pedro Aires. E o Pedro esteve aí uns 5 minutos a tocar a guitarra do Carlos Paredes e depois disse assim, epá, ó Luísa, tira-me a guitarra das mãos, porque eu já não a consigo largar. Epá, este instrumento, isto é tremendo. Porque, quer dizer, e eu disse, ah pronto, agora já percebes a magia da guitarra. E as pessoas quando a tocam agarram-na e é realmente é uma ligação que não, que talvez haja com os outros instrumentos, mas isto como tem assim um 12 cordas de aço com um som muito muito, como do ar, não é? É quase mágico, é quase mágico. E uma coisa curiosa, já agora eu digo, há uma coisa muito curiosa com a guitarra, que às vezes as pessoas nunca pensaram nisso e depois ficam a pensar, é que nós com as guitarras somos os únicos que temos um instrumento junto ao coração. Tanto a viola como a guitarra portuguesa, nós temos isto, os pianistas não, os pianistas têm aquele espaço todo, não é? O violinista está de lado, os que tocam sopro também não está encostado ao coração, portanto, os guitarristas são mesmo aqueles que têm a vibração do instrumento junto ao coração. É interessante, não é? Ah, é verdade, e os espetáculos? Vou tendo, já se estão a organizar, vou estar num festival muito interessante, dos Bons Sons, que é assim um festival muito diferente. Mas já vou ter alguns concertos agora marcados, eu não tenho as datas, mas não as sei de cor, e coisas muito interessantes, porque é organizada, são organizações com jovens, e eu gosto, porque acho que o futuro está todo neles, não é? E quando se entusiasmam por uma guitarra, que é guitarra que não é rock, que não é isto, que não é aquilo, eu fico muito satisfeita e fico muito feliz. Vai ser muito interessante porque eu vou levar essa pequena à Mafalda Lemos, vai ser ali na zona de Tomar, e é precisamente para mostrar, a Mafalda tem 21 anos e toca maravilhosamente guitarra portuguesa e toca o repertório mais difícil do Carlos Paredes. Ela acho que aos 4, 5 anos já tocava. E depois por volta dos 7, 8 começou a tocar guitarra portuguesa e toca tudo o que é o repertório mais difícil, mas com uma interpretação dela. Aí está o lado do seu caráter e da sua forma de sentir, e é muito bonito. Portanto, esse espetáculo vai ser com a Mafalda, que lhes vai, sendo ela tão novinha, vai-lhes trazer um Carlos Paredes interpretado por uma jovem, e vai ser muito bonito.
Como perspectiva, a participação de mulheres guitarristas no atual panorama português?
Já. Não sou só eu, devo ter sido um pouco a pioneira, eu e Ana Sadio. Mas depois, hoje em dia já, eu falo no caso da Mafalda, existe a Marta Pereira da Costa, existe a Mariana Martins no Algarve, e já se estão a formar uma série de jovens, já há muitas jovens que inspiradas, a Fernanda Maciel em Lisboa, que ela faz fado, mas essa está mais circunscrita ao fado, mas bom, já há mulheres, felizmente, já há mulheres.
Eu gostava muito de saber como é que a Luísa consegue fazer para não verter uma lágrima quando ouve a música do seu companheiro Carlos Paredes, que ele não só foi músico genial, como foi seu companheiro de vida. Como é que faz isso, Luísa?
Para não verter uma lágrima?
Sim, querida.
Olha, agora já estou com as lágrimas nos olhos. Está a ver o que está a fazer.
Desculpe, minha querida.
Está a ver o que é. Não desistia.
Desculpe, minha querida.
A gente vai tentando aguentar-se, não é? Mas é difícil, ora. E agora, pimba, tocou aí no ponto,
querida,
no ponto fraco.
Desculpe, minha querida.
Não, não faz mal. É bom sinal. É bom.
E a Luísa também é maravilhosa.
Vou só aproveitar a deixa, porque estava aqui a pensar que obviamente falamos muito de Carlos Paredes, não é? E eu acho que efetivamente deve ser uma presença que realmente ficou,
marca.
Não há,
claro,
não há
claro.
Hipótese, deve ser difícil de dar. Já falamos aqui, não é? De tanto do lado profissional, de como é ter esse contacto tão próximo com a pessoa que tocava a esse nível e do peso que isso significa também para quem segue. Também já falamos do que significava ser uma mulher naquela altura, uma mulher que queria tocar guitarra de Coimbra. A minha pergunta não é sobre a influência do Carlos no seu trabalho, mas é sobre a influência da Luísa no Carlos. Isto é, o que foi essa marca tanto... Tanto
vocês são tremendos, ora. Não, foi muito, eu creio que foi muito importante. Vamos pôr as coisas assim, o Carlos Paredes era genial como músico, concertista, tudo isso era genial. Mas tinha uma coisa, e depois era uma pessoa muito acessível a todos. Ele estaria aqui como eu estou. E aliás, isto aprende-se, não é? Eu quando vejo artistas, desculpe a expressão, cheios de manias, até me arrepio, porque a minha comparação é de um grande homem, não é? Mas o Carlos Paredes, com tudo isto, era um menino grande, que por acaso obedecia, como eu dizia sempre, não é? Era uma pessoa que obedecia, que percebia que nós queríamos o melhor para ele. Portanto, por exemplo, nós íamos a um médico. Ele chegou a uma determinada altura, andava com imensos problemas nas rótulas, nos joelhos. Eu agora, por acaso, também ando. Mas chegávamos ao médico e o médico perguntava, e ele sentava-se, personagem principal, e era o doente, não é? E o atrás. E o médico perguntava, e a senhora quem é? E eu dizia sempre assim, eu sou a mãe. E ficavam a olhar para mim, se esta deve ser um bocado assim, avariada. É bem. E depois iam fazendo perguntas e o Carlos Paredes dizia assim, ah, perguntem à Luizinha que ela é que sabe, que é a Luizinha que sabe. E eles rapidamente percebiam que eu era a mãe, não é? Então, e a Luísa, diga-me lá, e o Carlos Paredes quando faz assim, como é que se sente? E quando ele anda, e eu lá ia respondendo porque eu estava sempre atenta aos mais pequenos detalhes. Portanto, eu era a mãe, eu quando viajávamos eu é que via se estava tudo em ordem, por exemplo... Isto é uma história engraçada, que o Carlos Paredes, quando foi tocar à Ópera de Frankfurt, e é a Ópera de Frankfurt, é? Com todo o respeito pelos sítios pequeninos, mas era a Ópera de Frankfurt, o Carlos Paredes tinha que ir muito bem vestido, e estava bem vestido, mas tinha umas meias amarelas. As meias amarelas. E que está o Carlos do Carmo fazia outra parte, e o Carlos do Carmo diz, pá Paredes, mas você está com umas meias amarelas. E o Carlos Paredes, para ele, qual é o problema? Não é? Mas você não pode ir tocar com umas meias. Epá, eu empresto-lhe umas meias. E então, o raciocínio do Carlos Paredes era, não faz mal, as câmaras e as luzes só me filmam da cintura para cima. O que é que interessam as meias amarelas? Não é? Quer dizer, isto tem muito que se lhe diga. Mas precisamente por isso é que eu tinha que estar com atenção. Ele, uma vez, com um grande músico do jazz, o Charlie Aidan, que tocava contrabaixo, morreu há uns anitos, que era muito amigo. O Charlie Aidan estava parvo a olhar para o Carlos Paredes, porque o Carlos Paredes ia para o palco e tinha uma quantidade de coisas nos bolsos. E então tinha, por exemplo, um canivete. Vai-se lá saber porque é que ele tinha o canivete. Tinha uma maçã. Tinha um bloco de notas, tinha 50 mil esferográficas. E o Charlie Aidan dizia, mas isto parece um filme de magia, quer dizer, vão-se tirando as coisas e só saem igual. E então, eu antes do Carlos Paredes entrar em palco, por exemplo, este é o meu papel, deixa-me cá olhar para si. Então, dê-me cá isso. E ele muito contrariado. Dê-me cá isso. Porque senão ele entrava no palco carregado de coisas. Ficava mal, não é? Portanto, horários, tudo. Carlos Paredes, temos de estar às tantas horas. Temos que ir para aqui. Vá que ele obedecia. É tal coisa. Ele deixava-se ir. Não é? Deixava-se ir. Portanto, e para fazer às vezes os contratos, aí está o lado do direito que me fez jeito, porque eu fazia-lhe os contratos, elaborava tudo e mais não sei o quê, mas também era tudo sempre feito com muito boa vontade, não havia riscos que talvez hoje os músicos corram. E portanto, tudo isto obedecia a uma série de requisitos que eu tinha que seguir. Pronto, era esse o papel da Luísa, era fundamental na sobrevivência de um grande músico, não é?
Luísa, nós ficávamos aqui assim eternamente, mas infelizmente não vai ser possível. O nosso tempo está a chegar ao fim. Eu, antes de mais, gostaria de agradecer em nome da Rádio Aurora a sua presença aqui hoje. Foi uma inspiração.
Muito foi um obrigada.
Prazer para todos.
Para mim é que foi. Para mim. Eu saio daqui com frases e conceitos maravilhosos.
Okay. Obrigada, Luísa.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.